Shantalks, um podcast para ouvir ciência.
Olá, bem-vindos à Shantalks. Sou a Isabela Araújo Branco e estamos no CHAM, Centro de Humanidades, para conversar com Federica Lupati sobre a música de protesto e a ligação com o rap, num episódio integrado nas comemorações dos 50 anos da Revolução Portuguesa. Este episódio é uma parceria com o Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, e a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. Federica Lupati é investigadora integrada do CHAM Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, especialista na ligação do rap com as sociedades em que se insere, em particular o rap feito por mulheres.
Bem-vinda, Federica, e obrigada por aceitares o nosso convite. A música pode ser considerada um dos elementos mais representativos do 25 de Abril, tanto dos anos anteriores como do próprio processo revolucionário?
Sim, Isabel. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar sobre estes temas que me são muito caros. Sim, voltando à tua pergunta, acho que sim, com certeza. A música pode e deve ser considerada um elemento fundamental na construção e na realização do processo revolucionário que se concretizou depois com o golpe, digamos, do 25 de Abril. Por um lado, vamos pensar um pouco no processo inteiro, a música preparou o terreno com as sementes do pensamento revolucionário, dando voz a um espaço e todo um pensamento crítico, politizado, contra-hegemónico, que na altura estava reprimido e oprimido pelo poder. A música de protesto era um espaço onde se podia falar da censura, da pobreza, das condições precárias, todos os temas que, de certa forma, se antepunham a uma narrativa e à imagem do país promovida pelo Estado Novo. Por outro lado, foi mesmo através da música que a Revolução se concretizou, porque foi através da transmissão de músicas que, por um lado, o Exército recebeu a mensagem de começar o caminho para que depois levou ao golpe, na prática mesmo. E, entretanto, também, e depois foi, mais uma vez, através da música, que se celebrou a vitória. Estou a pensar aqui na transmissão da música e depois do adeus, transmissão está ligada ao facto da música não ser politizada, mesmo para não atrair atenção e não levantar qualquer suspeita sobre o que estava prestes a acontecer. E depois, logo na manhã do 25 de Abril, estou a referir-me aqui à transmissão da música Grândola Vila Morena, que sabemos se tornou depois no símbolo mais conhecido da própria Revolução.
Uhum. E depois, durante o processo revolucionário, também aqui a música desempenhando um papel importante, nomeadamente nas campanhas, não é? Na própria...
Isso.
Queres desenvolver um bocadinho?
Ah, desculpa. Exato, isso mesmo. No próprio processo revolucionário, foi através... A música acompanhou boa parte das campanhas de sensibilização, das campanhas políticas, e começou a ocupar um espaço muito importante dentro depois do que era, do que depois é e foi a luta política revolucionária. E conquistou, digamos, este espaço. Isto vai ser muito interessante depois, quando observamos o rap.
Uhum. E já agora que estamos aqui a falar especificamente sobre este período do 25 de Abril, também antes, com a censura, durante a ditadura, a música também desempenha um papel importante na resistência, não é?
Isso mesmo, exato. Quando eu digo que prepara o terreno, eu estou a pensar mesmo a isto que estás a dizer, ao facto que foi, a música criou um espaço, de certa forma, ocupou este espaço de resistência cultural, ideológica, e permitiu também, ao meu ver, a construção de um discurso contra-hegemónico, que na hora, na altura, estava absolutamente a ser oprimido, pronto, o sistema, a organização do Estado. Sabemos, era uma ditadura, portanto está, digamos, na base da ideologia não permitir qualquer tipo de manifestação contrária ao regime. E a música conseguiu um pouco sair desta lógica e devagar, devagarinho, impor-se cada vez mais. Portanto, foi realmente um elemento fundamental, central. É muito difícil prescindir da música quando falamos de prescindir de falar e de observar a música e as músicas de protesto quando falamos do processo revolucionário, que foi exatamente um processo, não foi um facto de um dia, foi todo um caminho até chegar, quer por um lado ao golpe, né? E a queda do Estado Novo, da ditadura, e por outro lado também a reconstrução do país. Portanto, não foi apenas um dia, foi uma era, né?
Sim, e estava a ouvir e estava a pensar em canções específicas, tanto antes do 25 de Abril como depois, que acabam por abordar, não apenas de uma forma simbólica, a censura, a falta de liberdade a vários níveis, nomeadamente de criação e de publicação, mas de a vários níveis, como das várias áreas, não é? Da sociedade e até do dia-a-dia, pensando na imigração de portugueses, seja por motivos políticos, mas essencialmente por motivos económicos, de sobrevivência, seja a guerra colonial, seja até a própria repressão, não é? Da resistência, aqui estou a pensar, sei lá, no próprio José Dias Coelho e a canção de homenagem feita por José Afonso. De facto, a canção acaba por abarcar aqui muitas áreas, não é? Não apenas assim, uma visão mais poética, mais artística do mundo, mas vai concretizando no dia-a-dia, as várias esferas da vida da população, não é?
Sim, a própria, digamos, o próprio estilo da música de protesto é uma linguagem muito direta. É verdade, há uma certa percentagem de linguagem metafórica, mas na realidade é uma música que quer mesmo despertar as almas do povo e dar este espaço, oferecer-lhe um espaço de identificação numa altura em que o povo não tinha esta oportunidade, já que a imagem promovida pelo Estado Novo era uma imagem completamente diferente e, obviamente, positiva, digamos, completamente diferente da experiência direta do próprio povo que vivia em condições precárias, na pobreza. E neste sentido, é mesmo a narração da experiência, digamos, da vida verdadeira que torna a música de protesto tão poderosa, ao meu ver. Oferecendo esta oportunidade, preenchendo um vazio que havia na altura e, de certa forma, atraindo a atenção para questões que se tentavam esconder. Esta é um pouco a minha ideia, ou pelo menos esta, e óbvio, como no estudo, quando se observa o rap, são estes os pontos que têm em comum as duas práticas, e talvez por isso que existe esta forte relação entre as duas.
Uhum. E precisamente aí nesse... o que tem em comum o rap e a música de protesto, há uns meses a rapper portuguesa Capicua, numa entrevista, comentava que durante muitos anos o rap foi o único herdeiro da música de intervenção do período do 25 de Abril. Concordas com esta ideia, Federica, que o rap continuou a tradição da música de protesto?
O rap continuou, herdou e resgatou boa parte das missões da música de protesto, nomeadamente o seu papel interventivo, a forte politização e este relato do cotidiano de forma mais crua, mais direta, a urgência de impor-se como contranarrativa. Essas são todas missões, passe-me o termo, que o rap herdou e apanhou e acompanhou e que vem da música de protesto. Até os próprios rappers se identificam com esta relação e esta... são os próprios rappers a identificarem esta relação e esta herança. Estou a pensar exatamente na Capicua, que em muitas entrevistas já declarou, já contou a sua própria experiência como cantora, cresceu numa casa onde se ouvia os cantores de Abril, e como isto condicionou e de certa forma forjou o seu olhar e a sua própria experiência depois de artista, de rapper, de escritora até. E o próprio Solange, que foi um dos mais ativos, sobretudo na era, estou a pensar, na era da austeridade, após a crise de 2008, que foi quando o rap, digamos, viveu uma etapa de grande expansão e produção. E são nestes momentos de mais dificuldades é que esta digamos, as duas práticas se encontraram de mãos dadas ao lado uma das outras. Entretanto, o que o rap, ao meu ver, faz e acrescenta a esta tradição de música, digamos, a tradição anterior da música de protesto, é o facto de dar espaço e de se oferecer também como terreno para outras vozes também silenciadas. Estou a pensar, por um lado, nas vozes das mulheres, e, digamos, a luta feminista, que até esta altura não estavam tão, digamos, presentes, ou pelo menos tão fortes como depois viraram a ser através do rap. E depois, e de forma mais evidente também, as vozes da juventude afrodescendente, que, no fundo, é a verdadeira herdeira dessa prática de músicas de protesto. E, através destas vozes, começaram a trazer para a conversa, para o debate, questões mais delicadas e até então não, digamos, não tratadas ou, de qualquer maneira, silenciadas. Estou a pensar aqui, e estou a referir-me aqui, por exemplo, começaram a questionar-se as categorias de afro-português ou de luso-africano, ou mais em geral, a africanidade portuguesa, esta, digamos, identidade que ainda hoje está em construção. Ou então a própria experiência da negritude é passada e é, digamos, questionada através do rap. Portanto, é importante acrescentarmos isso. Estas vozes são, até então, estavam silenciadas, de certa forma, oprimidas num contexto que ainda não conseguiu de todo alcançar os objetivos do Abril. E esta é mais uma mais-valia do rap e a sua relação com as músicas de protesto e o 25 de Abril.
Okay. Então isso significa que podemos concluir que o rap contribuiu, por um lado, para divulgar os valores e ideologia ligados ao 25 de Abril, e simultaneamente consolidou uma tradição de música de protesto.
Exato, podemos afirmar isso. Contribui, sobretudo quando pensamos na incitação que o rap faz com o seu público, a uma participação à vida do país, à vida política, a tomar posse, digamos, do seu espaço, a lutar para os seus direitos. Isto, no fundo, está absolutamente dentro da, digamos, dos ideais de liberdade de expressão e de democracia, no fundo, né, do 25 de Abril. Ou então estou a pensar também com a sua ligação com valores como a justiça e a denúncia em geral. Entretanto, o que o rap realmente fez, e digo fez porque obviamente o rap também depois ampliou muito o seu horizonte de manifestações, portanto também se diferenciou em várias práticas e isto daria uma conversa de horas e nós vamos observar mais esta vertente que, de certa forma, apanhou estas urgências de sociais e políticas. Mas sim, o que o rap fez foi mesmo abrir o horizonte das músicas de protesto através da participação das vozes silenciadas e, mais uma vez, volto a dizer, as mulheres e a juventude afrodescendente. E em fazer isso, de certa forma, começou a atrair atenção para todas as falhas, passa-me o termo, do 25 de Abril, e todas aquelas promessas não mantidas, as promessas democráticas, as questões deixadas em aberto, como a segregação racial, até o próprio mantimento de alguma censura, obviamente, de forma mais subtil e menos evidente, mas o rap denuncia isto também, que a censura, no fundo, encontrou outros caminhos para continuar a existir, sobretudo em relação a certas temáticas, a certas imagens que ameaçam uma narrativa de louvor do país e do seu passado colonial. Então, o que o rap fez e continua a fazer de forma diferente, é mostrar que a sociedade portuguesa ainda contemporânea ainda está imbuída numa narrativa e numa mentalidade colonial, no sentido que ainda não conseguiu de todo sair de uma certa lógica e que o racismo, por exemplo, continua a ser um problema endêmico do país, que não, neste sentido não se conseguiu alcançar os famosos objetivos e as famosas promessas. Ou, mais um elemento, por exemplo, que me vem à cabeça, é mostra até que ponto a narrativa lusotropicalista continua a sobreviver nas mais diferentes práticas e a condicionar a legitimação e a produção cultural, no sentido, o acesso ao mercado, digamos, dos bens culturais. Portanto, acrescenta também algumas questões que, na altura, obviamente, respondendo a um contexto diferente, também por isso. Não é por acaso que isto acontece.
Claro. Falas desse silenciamento e invisibilização de determinados artistas, muito pelas questões que abordam, e aliás essa será mais uma forma de herança simbólica destes cantores de intervenção. Portanto, o rap ou música de intervenção no geral, não sei se será assim correto para um especialista integrar o rap na música de intervenção, tu me dirás, mas aqui mantemos muito a questão da atualidade, parece, não é? E, nomeadamente, aqui a atualidade, no geral, da música de intervenção ligada à resistência à ditadura e depois ao período revolucionário, não é? Muito através, hoje em dia, e nos últimos tempos, através do rap, é isso?
Absolutamente sim. O rap, respondendo à tua, digamos, curiosidade, pergunta, de certeza é música de intervenção, sobretudo na sua fase inicial. Estou a pensar em Portugal nos anos 90, final de 90, 2000, estamos nessa época, é onde o rap abraça completamente esta vertente interventiva. Depois, com a abertura e o seu sucesso, obviamente vai-se declinando em diversas outras formas, mas continua sempre este fio condutor da intervenção no rap, ou seja, é parte integrante desta prática. Entretanto, a sua ligação, a ligação de ambas, né? Eu estou a pensar ambas as digamos, os estilos musicais, músicas de protesto e rap com a atualidade, é fundamental, respondem a um contexto, a uma sociedade, a um certo tipo de sociedade e a um certo tipo de problemáticas, até porque estão estritamente ligadas à experiência direta de quem canta, de quem produz a própria música. E adquirem ainda mais valor, ao meu ver, porque até abrem um pouco o discurso da globalização, num certo sentido, obrigando a prestar mais atenção à experiência do single indivíduo, em vez de criarmos um discurso generalizado, que na realidade não responde às necessidades de todos. E, portanto, sim, a ligação com a atualidade é imprescindível.
Como tu dizias, a sociedade portuguesa de 1974 e a de 2024 é muito diferente, nomeadamente no que diz respeito às mulheres. Essa diferença reflete-se também no rap, ou seja, nesta música de intervenção dos nossos dias?
Sim, sem dúvida. Bem, graças a Deus, se pensarmos na condição, na experiência social da mulher e pessoal também da mulher, a sua situação mudou. Se pensarmos na sociedade de há 50 anos atrás, sem dúvida hoje algumas, digamos, lutas alcançaram, né? Não digo alguns objetivos, mas estou a pensar, por exemplo, na altura, há 50 anos atrás, as mulheres não podiam votar só se tinham ensino secundário, como é que se diz? Sim, se tinham tido acesso ao ensino secundário, enquanto, graças a Deus, hoje em dia podemos votar todas, que é já um bom passo. Ou então, não sei, podiam deixar o país só com a permissão do marido, coisas que hoje em dia seriam... Quer dizer, seriam absurdas, mas sabemos que os problemas continuam presentes. Portanto, é muito importante estressar esta ideia que, sim, é verdade, houve uma mudança, houve, de certeza, houve uma evolução no sentido que a condição da mulher mudou em direção de uma melhoria, mas os problemas continuam presentes. É um processo que está ainda não tanto em construção, mas é em fase de atuação. Temos ainda muitas dificuldades em aceitar uma imagem da mulher emancipada. A própria emancipação da mulher encontra muitos obstáculos ainda. A maternidade não é de nada apoiada e sabemos quão é impactante na vida das mulheres e até nas próprias sociedades, porque a mulher tem um papel central também no mantimento da espécie. Portanto, é curioso que depois isto não seja apoiado. Ou estou a pensar também nas dificuldades que as mulheres encontram a nível profissional, de remuneração, etc. Quão poucas mulheres ainda encontramos em lugares de poder. E estou a falar das mulheres no geral, mas se entrarmos mais na experiência mais particularizada das mulheres afrodescendentes, negras, ou as próprias mulheres indígenas, e aqui a conversa poderia, mais uma vez, durar horas, sabemos que a opressão ainda é muita e tem que ser enfrentada, tem que ser sempre salientada. Como é que isto se manifesta no rap? Como é que o rap responde a este novo contexto? Em primeiro lugar, o que o rap para mim faz participar totalmente da luta feminista. Não há mulheres que decidam e optem por fazer rap que não sejam feministas. Portanto, representa um meio, fortíssimo meio de comunicação, sobretudo para outras mulheres. Neste sentido, para mim, um outro papel, ou digamos uma contribuição fundamental do rap para esta luta e neste contexto, ainda em fase de atuação, é mesmo oferecer imagens não tradicionais da mulher, porque as mulheres rappers são mulheres que são mulheres líderes, são mulheres que falam por si, que não têm medo de se expor e que não têm medo de falar de questões tabus, de violência, de violência doméstica, violência até social, peço desculpa, estou a faltar a palavra, da subalternidade ainda da mulher, se pensarmos num contexto não apenas ocidental, mas este é um discurso que se poderia até ampliar. Portanto, por um lado, o rap responde positivamente, porque cria um espaço onde as mulheres se podem manifestar, mas ao mesmo tempo até expõe os limites que ainda hoje persistem dentro deste contexto. E isto, a meu ver, é muito importante.
Também parece relevante o número comparativamente mais reduzido de rappers mulheres do que de rappers homens, e que se calhar reflete precisamente todas essas condições objetivas também para criar, não é? Nomeadamente o ter tempo para criar, para lá de todas essas obrigações domésticas de que falavas, o tempo, as condições, ter a possibilidade de estar em silêncio, a criar sem ser interrompido, e também o próprio acesso depois a passar, não é? Passar a sua própria criação, a publicar, a ter uma vida artística. Essas condições de que tu falavas para trás e também de agora, são de facto um condicionante ao acesso às mulheres no mundo do rap.
Então, são, sem dúvida, há muitos fatores que interferem com, por um lado, a percepção que nós temos da participação da mulher no rap, das mulheres no rap, e por outro lado, com a própria participação da mulher, ok? Ou seja, por um lado temos uma tendência a acompanhar e não dar espaço há representações não tradicionais da mulher. No fundo, a cultura patriarcal, que sabemos está, no fundo, a mandar dentro digamos, da cultura ocidental, tende a privilegiar outro tipo de representação da mulher. Porque sabemos que a mulher rapper é tudo menos que isso. Portanto, temos isso. Entretanto, depois temos, por exemplo, o machismo dentro da própria cultura, e não estou a falar só da cultura rap, estou a falar da cultura em geral, mas que, óbvio, também existe no rap, isto também interfere com, não tanto, por um lado sim, a participação, mas a própria percepção que nós temos. Há uma tendência a tomar os homens como exemplos e como representantes de toda, digamos, a variedade de vozes que na realidade existem dentro do rap. Portanto, é importante percebermos isso também, que as mulheres participam, é que o fato de nós pensarmos que são menos é um bocado o fruto desta, digamos, desta da alteração deste cenário por causa destes fatores. Entretanto, como dizias tu, sem dúvida, a mulher enfrenta umas dificuldades tipicamente dela, né? E assim é por isso que se chama também, se fala também em dominação masculina, em privilégio masculino, etc, etc, que são estas que estávamos a falar. São dificuldades, por um lado, a nível de vida pessoal e ambiente doméstico, que sem dúvida interferem com qualquer tipo de carreira, e também com uma sociedade tão opressiva e tão com tanta resistência que faz tanta resistência à sua realização. Outra questão também, ao meu ver, que é um pouco um círculo vicioso, não sei se diz, se pode dizer isso em português, mas é o facto de pensarmos que há poucas mulheres condiciona as mulheres a não participarem e assim em adiante. Uma coisa positiva dos últimos tempos, das últimas, digamos, pelo menos da última década, que houve de certeza mais abertura e sem dúvida o discurso e a participação da mulher está cada vez mais vista. Não é apenas que elas participam mais, é que como é dado mais espaço a elas e aos estudos, por exemplo, sobre elas, isto gera um mecanismo de crescimento e é muito importante fazer isso. Eu lembro perfeitamente, durante pronto, a pesquisa, mas é o que me interessa dizer, é muito importante que as mulheres continuar a diferenciarmos a produção feminina da masculina, porque senão a produção feminina ia ficar perdida e não é isto que nós queremos. Nós queremos que continue, que seja avaliada e até tomada. O objetivo é tomarmos a voz das mulheres como a voz de todos nós, porque sabemos que a luta feminista é a luta de todos, porque é a luta para os direitos de cada um.
Voltamos à questão da visibilização, não é? Há bocado falávamos num âmbito e agora noutro âmbito, mas coloca-se da mesma maneira. Tenho apenas mais um pedido para te fazer, Federica. Falavas em nomes concretos, falavas na Capicua, falavas em Cholage. Quem queira agora, depois de nos ouvir em paralelo, tentar acompanhar aqui com a música e conhecer rap, aqui de certa maneira como herdeiro da música de intervenção da época revolucionária, que outros nomes é que poderão procurar para, de certa maneira, completar esta nossa conversa?
Claro, fundamental dar estas dicas. Então, se pensarmos no rap dos primeiros anos, e quando penso, por exemplo, no General Di, o General Di teve uma grandíssima produção e foi um pioneiro em muitas esferas e sobre muitos temas. Óbvio, se eu pudesse aconselho sempre para ouvirem mais mulheres, portanto temos uma grande geração agora. Estou a pensar na Minda Guevara, por exemplo. A Minda faz rap em crioulo, que é mais uma forma de atuar, uma resistência. Bem, a Capicua, todo mundo conhece a Capicua. A Blaya também tem alguma produção. Ela já passou mais para outro tipo de músicas, mas durante muito tempo ela própria fez rap. Agora está-me a fugir o nome, mas já me vem. A Thelma Tivone, absolutamente. Thelma, até a própria Thelma não é só rapper, mas também escreveu um livro, que, a meu ver, interessantíssimo, e que responde exatamente a estas questões que nós estamos a tratar aqui, que é Um Preto Muito Português. Aconselho muito, até o próprio livro. E já te digo mais nomes, porque obviamente quando a pessoa pede a cabeça, né?
Sim.
É tipo, diz-me e sai tudo.
Claro, claro. E agora até ficamos com mais sugestões de bibliografia, não é? Com esta tua sugestão da Thelma Tivone. Já agora, uma pergunta. Minda Guevara, este apelido... É um pseudónimo, é mesmo o nome? Sendo um pseudónimo, imagino que tenha alguma aqui uma intertextualidade com o Che Guevara.
Sim, é um pseudónimo, é uma forma dela se manifestar como, digamos, voz contra a corrente, como lutadora. A Minda é uma... Eu falei, entrevistei a Minda na altura... É uma mulher nova, mas isso não quer dizer nada, e realmente tem uma fala extremamente radical, radicada, na luta e guerrilheira mesmo. É uma belíssima imagem digamos, da feminilidade, no sentido da mulher lutadora, da mulher forte, jovem, forte, que defende o seu espaço e o espaço das suas irmãs. Depois veio-me à cabeça a Joana na Rap, também canta em crioulo. Outra, eu não tive, digamos, a oportunidade de a entrevistar, mas passei pelas suas, digamos, pelas suas intervenções musicais. A M7, que trabalha com a Capicua, que depois agora trabalha mais na televisão e como humorista, que é a Marta Bateira. Beatriz Gosta, seria a Beatriz Gosta, mas ela começou como rapper.
Obrigada, obrigada Federica por toda esta nossa conversa e tudo o que aprendemos. Obrigada.
Obrigada, eu.
Obrigada também a quem está desse lado. Não deixe de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificá-lo com 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez, falamos com Federica Lupati, investigadora integrada do CHAM, doutorada em estudos portugueses e mestre em literaturas e culturas pós-coloniais. Atualmente participa no projeto Woman Lit, Literatura de Mulheres, Memórias, Periferias e Resistência no Atlântico Luso-Africano Brasileiro, financiado pela FCT. Entre outras áreas, Federica Lupati investiga o rap feminino em Portugal e no Brasil, a posição das mulheres num ambiente maioritariamente masculino e o seu papel enquanto produtoras culturais e ativistas. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá!
CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.